Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Abrimos a nossa programação hoje para falar do mercado do boi. O mercado que segue pressionado, e essa pressão que estava concentrada aí na Praça Paulista já começa a se espalhar para outras regiões também. Vamos entender essa movimentação com Alex Santos Lopes, lá da Scott Consultoria. Seja bem-vindo, meu amigo Alex. Obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente pode entender esse início de semana para os negócios com a arroba do boi? E essa pressão faz sentido nesse momento, Alex?
Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Bom, o mercado ele tem tomado cada vez mais uma cara, né, de pressão de baixa. A gente tem visto esse cenário ser construído já desde o começo do ano, mas a oferta vinha sendo o limitador dessas desvalorizações, vinha impedindo, né, essas quedas de preços. Mas à medida que a gente vai passando o tempo, a demanda segue como fator aí, baixista, segue puxando o mercado para baixo. É natural que haja nesse começo de ano um gradual aumento de oferta, né? À medida que a estação de monta vai chegando ao fim, à medida que algum animal de pasto vai entrando no mercado. A gente tem ainda em 2017, né, um fator extra, que são aqueles animais que eventualmente ficaram no pasto, deveriam ter sido confinados, mas ficaram no pasto em 2016, que também vão chegar para o mercado esse ano, né? Então, à medida que esse cenário vai se consolidando, vai sendo construído, esses fatores vão se somando, a gente vai tendo aí um viés, geral de mercado cada vez mais voltado para baixo.
E o que que está acontecendo em termos de negócios no estado de São Paulo? A que preços estão sendo negociados aí, os animais, Alex?
Alexandre, os negócios em São Paulo, né, para acontecer efetivamente, ficam ao redor de R$ 148 à vista. Mas tem compradores aí menos interessados em alongar suas escalas, tem compradores que estão trabalhando com estoques mais justos, e esses aí acabam ofertando R$ 147, R$ 146 à vista, né? É claro que nesses patamares o mercado não evolui, praticamente trava, são pouquíssimos os negócios que acontecem, muitas vezes é como a gente chama de lote picado, né? Mas para se comprar em São Paulo tem que se pagar aí ao redor de R$ 148 à vista.
Muito bem. Mas a pressão continua.
A pressão continua, o pessoal ainda segue tentando comprar por preços menores, isso é uma realidade para praticamente já todas as praças brasileiras.
E você disse que não tem interesse de alongar as escalas. Como é que estão os tamanhos das escalas atualmente, Alex?
Sandra, as escalas em São Paulo, por exemplo, elas trabalham com 4 dias, né? Mas não, a escala hoje em dia, do jeito que ela está sendo composta, da forma que ela é mensurada, não faz muito sentido, tá? A gente olhar somente o número puro de escala. Porque a gente tem frigoríficos pulando dias de abate, a gente tem frigorífico com sociedade acima do normal, né? Então pode nos dar uma ideia de um volume de oferta que realmente não existe hoje no mercado, tá? Como eu disse, a oferta deve aumentar, a disponibilidade de gado deve crescer gradualmente, mas hoje a gente não tem uma situação aí de oferta muito clara, ou muito abundante, o que nos deixa no faz analisar a situação de escala com um pouquinho aí, com algumas ressalvas.
E demanda nada, né, Alex? E nem expectativa de melhora, né?
A demanda, infelizmente, segue como fator aí negro do mercado já, né? Desde o ano passado. A gente está ainda a uma semana do pagamento de salário. A semana em que vem, talvez, a gente espera que deva ter algum abastecimento por parte do varejista, né? Dos estoques, já que se aproxima o pagamento de salário. Mas essa semana em especial, não há esse tipo de movimento, o pessoal segue sem estímulos para comprar, não há motivo, né, considerando o momento do mês e toda a conjuntura econômica que a gente ainda tem. Não há porque os varejistas saírem, se anteciparem muito as compras, alongarem os estoques. A gente já tem visto que esse pessoal, o elo final da cadeia, mais do que até as indústrias, tem trabalhado muito justo, com estoques muito concisos para tentar se ajustar ao máximo à demanda, né? Então, aí tudo isso nos faz aí, acreditar que, pelo menos ao longo dessa semana, não deve ter nenhum estímulo para melhora de preço da carne, e, consequentemente, nessas praças onde a pressão de baixa é estabelecida, não deve ter também nada que faça, o mercado do boi reverter essa pressão baixista.
Agora, Além de São Paulo, outras praças comercializadoras também estão sentindo essa pressão nas cotações, né, Alex?
Exatamente, exatamente. É praticamente, como eu disse para você, né, em todo o país a gente já tem um tom baixista, são poucas as praças, aquelas, geralmente aquelas em que a situação de seca é um pouco mais severa, já vem aí segundo ano de seca, então a disponibilidade animal não é muito grande, tá? Então essas talvez você tenha um cenário um pouco mais firme em termos de oferta de gado, mas de forma geral, à medida que o tempo vem passando, a gente vem observando que esse viés de baixa ele vem tomando conta do mercado de forma geral, tá? Inclusive as tentativas de compra abaixo da referência já são uma realidade, eu acho que para todas as praças do país.
Muito bem. E as indústrias, a carne, como é que está a situação da carne, Alex?
Sandra, a situação da carne ainda, se a gente for olhar em termos de margem indústria, a gente pode dizer que eles estão se saindo até que muito bem, tá? Dado a conjuntura que a gente tem para oferta, que ainda é restrita, que ainda está em patamares razoavelmente elevados historicamente, né? E a hora que eles vão vender essa carne, encontram sérias dificuldades, tanto para escoada, para fazer escala, quanto para precificar isso, tá? A gente tem hoje a operação de desossa, né? Aquela que a gente apura a receita com a carne sem osso, mais o couro, sebos, miúdos, todos os produtos, uma margem aí de 24,2%, acima da média histórica, que varia entre 21 e 22%. E a empresa que vende a carcaça ou a operação de carcaça, né? Lembrando que a mesma indústria ela pode ter geralmente ela tem as duas operações, principalmente quando a gente fala de grandes indústrias, né? Então essa operação de venda de carne com osso, ela entrega uma margem aí de 16%, também muito próximo da média histórica. Então a gente pode, baseado nesses números, chegar à conclusão de que o frigorífico, dadas as condições atuais de mercado, tem conseguido até que se sair muito bem.
E esse bom desempenho, esse bom momento do frigorífico, tem a ver com o que exatamente? Essa melhor compra da matéria-prima que eles estão conseguindo agora? Tem a exportação ajudando de alguma forma? Enfim, o que que justifica essa manutenção dessa margem positiva aí já há tanto tempo, Alex?
Esse foi um cenário que foi construído já desde o começo do segundo semestre do ano passado, né? A gente viu nitidamente naquele período, a gente conversava, a gente via as indústrias aumentando o preço da carne, o varejo reduzindo margem, então ficou nítido que foi um movimento provocado pelos frigoríficos que completamente desalinhado, né, com a situação que a gente tinha de venda de carne. E de lá para cá eles vêm conseguindo manter, né, esses patamares razoáveis de margem, reduz um pouquinho o preço da arroba. Existe o máximo que pode reduzir o preço da carne. Estão tentando comprar o mínimo possível de animais, alongar o mínimo possível as escalas, né, para conseguir tentar um pouquinho mais de ajuste com a situação de escoamento. Então eles vêm aí, baseado nesses tipos de atitude aí, eles vêm tentando e conseguindo até, né, manter essas margens. Sempre lembrando que isso aqui são resultados de mercado interno, tá? O preço que ele paga pela matéria-prima é receita que ele afere com a venda, no mercado interno.
Tá. E exportação, você tem acompanhado? Melhorou, piorou? Como é que tá a situação, Alex?
Alexandre, a gente ainda tem um cenário de exportação bastante incerto, né? As instituições representam o mercado exportador, falam de um 2017 com exportações melhores do que foi de 2016, né, que de certa forma decepcionou bastante a gente. Isso baseado no resultado que a gente via até primeiro semestre, de crescimentos mensais e um volume exportado, e a partir ali de um determinado momento, a partir de junho, julho, a gente começou a ver essa situação sendo revertida para uma queda no volume exportado, né, uma queda até de faturamento. Então, para 2017, a gente ainda está começando o ano, é uma coisa ainda muito incerta, mas as instituições falam de crescimento de exportação. Vai depender muito de dólar. A gente já tem hoje um câmbio chegando às mínimas aí dos últimos anos, né, próximo de 3,10, 3,20. Isso não é muito bom para os nossos embarques. A gente perde competitividade no mercado externo, tá? Mas ainda acho que diferente do consumo interno, que a gente já tem um pouco mais de definição, pelo menos até metade do ano, que não deve ter grande mudança nesse cenário de consumo, as exportações ainda estão para ser definidas o que a gente pode esperar para elas em 2017.
Muito bem. Bom, vamos continuar acompanhando. De qualquer forma, tem aí um movimento de pressão sobre a arroba acontecendo nesse momento. É um movimento para se acompanhar de verdade. Afinal de contas, a gente tem também aí uma chegada da oferta de animais, dando suporte aí para essa pressão dos preços. Vamos ver até que ponto isso consegue continuar e encontra aí um mercado sem uma demanda muito aquecida, sem uma demanda muito forte, apenas com aquela demanda tradicional que já vem vindo aí há algum tempo. Por enquanto, Alex, obrigado pela sua participação e volte sempre.
Eu que agradeço, Alexandre. Bom dia a você, bom dia a todos. Um abraço, até a próxima.
Abraço para você, até a próxima. Muito bem, está aí o Alex Santos Lopes da Scott Consultoria e a gente vai checar os preços do boi lá na BMF. A gente vê negociações negativas nessa terça-feira. Apenas janeiro ainda trabalha com leve alta de 0,05% a R$ 147,38. O maio 141,20 caindo 0,56%. O outubro 146,01 caindo 0,47%. Esses são os números no mercado futuro. O indicador Esalq BMF encerrou o dia de ontem a R$ 147,85. Teve uma variação positiva bem pequenininha de 0,02% no mês. Existe uma variação negativa de 1,08%. E em dólar está valendo aí US$ 46,68 a arroba. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações, mais destaques para você. Continue com a gente aqui no Notícias Agrícolas.